Meu papel vermelho. E qual também o meu RockCast?
Não, eu gosto muito do RockCast.
Gosto muito de RockCast. Minha. RockCast. Gosto muito. Gosto muito, muito.
De quê?
De muito sério.
Do RockCast.
Do Rock Sérgio.
A lindona do primo. We are the youth, apologize for another day.
Ah, finissos de guitarras, está no ar o podcast mais rock and roll da internet brasileira. Eu sou o Van Guedes e hoje eu não falarei de nada porque eu não gosto de nenhuma dessas bandas que nós vamos falar. Mas hoje, em contrapartida, nós trouxemos aquela pessoa que pode falar por todos nós, senão nós ficaremos quietos e ela falar. Apresentar, vamos apresentá-los aqueles que estão sempre aqui enchendo o nosso saco. Sérgio Luiz, como você está, garoto?
Eu tô bem, tô feliz. Tô Sérgio Luiz. Gosto da música Tupiniquim e tô aqui pra defendê-la.
Do outro lado do mundo, diga-se de passagem, temos ele, nosso pequeno oriental, Rafael Zero. Como você está, querida criança?
Bom dia pra você que está aí no Brasil, eu sou Rafael Zero. Tô aqui pra falar novamente um pouco da cultura japonesa em geral.
Ela que veio do site rockzone.com.br, que veio para nos ajudar com a nossa ignorância, nossa humilde ignorância de música clássica. Fale aí, Morgana, fale de quem é você, do que você gosta, e fale também na sua coluna no site do Rockzone.
Tranquilo. Então, bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei que horas vai ser upado no site, enfim. Meu nome é Morgana, sou colunista do site Rockzone. O nome da minha coluna é On The Road e é dedicada a falar sobre bandas independentes em geral. Geralmente as bandas que eu falo têm inspiração em bandas clássicas, entendeu? De rock. Então a gente tá aqui hoje pra falar disso, legal.
Muito bom, então hoje você é a expert na parte do que está falando.
É, né?
na falta da gente, né?
Não, mas os amigos vão ajudar também, né?
Vamos.
A gente? Se você estiver contando com a gente, você pode esquecer.
O Vanguard vai ficar quieto o programa todo.
Eu seguro sozinha.
Eu só vou intermediar, falo assim, fulano, eu não sei nada do que eu tô falando aqui hoje. Então nada do que eu disser, leve em consideração. Apenas me ofendam, que é você mesmo, mas não levem em consideração o que vai ser dito. Então vamos falar nosso
só pra deixar uma coisa clara aí, Van Guedes, te interrompendo. É pra falar que é rock clássico, tá? Que a gente tá falando em falar de música clássica, banda clássica e tal, mas você, é rock clássico.
É isso que eu ia falar.
Porra, também tu tá ouvindo um programa chamado Rock
Cast.
Se você está pensando que você vai ouvir música clássica, você é um imbecil. Não você, Sérgio. Você é a pessoa que tá em casa baixando Rock Cast e vai achar que vai ouvir música clássica aqui.
Não falamos de Beethoven.
É óbvio que é rock clássico, não precisava dizer, porra. Mas, já que há ouvintes desse nível, vamos não falar. Vamos falar de rock clássico, de como a Morgana meio falou, AC/DC, acabou, Pink Floyd. É,
eu acho acabou.
Que só são as duas bandas que eu conheço de rock clássico. Então fiquem com isso, vamos para o nosso primeiro quadro, por favor.
Canções de Paul McCartney serão utilizadas na seriado Glee. Bom, pra mim isso não é muito bom porque eu não assisto Glee, mas pro Van Guedes vai ser. Se bem que ele não gosta de Beatles também, então não deve fazer diferença.
Mas ele ama Glee. Ele ama Glee. Iron Maiden lança o jogo The Final Frontier. No jogo, em algum lugar do espaço distante, a nave de carga do Iron Maiden foi atacada por piratas espaciais. Sem o equipamento, como eles farão o maior show da galáxia? Você pode ajudar a Ed a recuperar o equipamento para o show continuar. É o que diz a chamada do jogo.
Falar do novo álbum do Kings of Leon. Então, tô lendo que eles vão lançar o álbum ainda esse ano. mais precisamente em outubro, né? E na atual turnê eles vão começar a tocar música desse novo álbum, entendeu? Sem ainda ter lançado. Então vai ser, tipo, surpresa, novas músicas, entendeu?
Tipo, ah, pegadinha no mar.
É, tipo isso.
O evento SW, que será realizado em Itu, está com promoções para quem comprar os ingressos até o dia 13 de agosto. Após essa data, os ingressos voltam a custar quase 6 milhões de reais. Quem quiser ir, venda um rim ou um pulmão, vá com Deus.
Não, brincadeira, tudo isso não. Está lá para 250, 500 reais.
É, mil.
Sabe aquele povo da Copa do Mundo?
Povo Paul.
É, o povo Paul. Tipo, eu tô lendo aqui que ele vai lançar CD com covers de Elvis, tá de site. Pariu, como cara. Assim, velho?
Ele vai cantar?
Vai.
Sei!
Caralho, cara.
Não, mas não pode falar sua notícia, ela merece. Se você contar.
É, merece, vai. Lê, fala aí.
Meu Deus, tipo, eu vou ler aqui, tá? Tá, famoso por suas previsões durante a Copa do Mundo 2010, o povo Paul segue fazendo sucesso. De acordo com o Gigwise, não se sabe como, mas o Cefalópode teria sido envolvido em um projeto para lançar um álbum de covers de Elvis Presley. Tipo,
segundo... Não, fotos não, será?
Não. Pode ser, né, com topete.
Assim. Publicada nesta segunda-feira, Chris Davis, porta-voz do povo, ele tem porta-voz, cara, que legal.
Tá melhor que a gente.
Né? Disse que há livros sendo escritos, brinquedos sendo feitos para o Natal e até um aplicativo para o iPhone.
Cara, o aplicativo eu já vi.
Como assim? O britânico fumou que disse que deve se chamar Paul the Octopus Sings Elvis.
Cara, esse povo é muito
como
mais...
Assim? Como é que é esse aplicativo do iPhone? Explica.
É um jogo, cara. Eu não baixei, não. Eu só vi que tinha, mas é um jogo, se eu não me engano.
Eu vi no Twitter, cara, que não era do aplicativo, não. Era um site, tu digitava duas palavras lá e ele escolhia uma delas, entendeu?
É, isso eu vi.
Dizava cima e baixo. Aí ele escolhia, ele botava o povo ou escolheu cima.
Puta, mas que é brasileiro, cara. Isso aí é brasileiro que criou.
Aí o pessoal chegava lá e escrevia, sei lá, escrevia assim, Van Guedes ou Zé Luiz. Ele ia pegar assim, ah, o povo escolheu o Van Guedes.
Ah, claro.
Ele é um povo famoso, cara. Isso é nacional, pô. Foi um brasileiro que fez. Rammstein volta ao Brasil após 11 anos. O show está agendado para o dia 30 de novembro e será realizado na casa de shows Via Funchal, em São Paulo.
Achei que era Via Show, eu ia falar. Vai,
não, é, Via Show, imagina.
Não, vai, desculpa, Sérgio.
A venda de ingressos começa no dia 7 de agosto. Então, quando você estiver ouvindo isso, os ingressos já começaram a ser vendidos. Então, corre e compra.
É verdade, se bobear já tá até esgotado.
Já tá até esgotado. Os ingressos estão variando de R$200 até os olhos da cara.
Então é isso, então ficamos por aqui com nossas notícias semanais. Voltamos então com o nosso programa de costume e vamos agora saber da Morgana, que é a nossa expert no assunto. Primeiro, antes de tudo, antes de começarmos a debater o que são bandas clássicas, quais bandas clássicas nós conhecemos e gostamos...
Você nenhuma,
saber...
cara.
É, eu nenhuma, isso é verdade. Mas vamos primeiro saber o que é uma banda clássica. Como se define, Morgana, uma banda clássica? O que para você, na sua concepção, é um clássico? Falar isso é clássico, é assim que se define um clássico.
Então, como você disse, na minha concepção, né, isso daí cada um tem, é relativo, né, eu vou falar que é rock clássico e tal, mas na minha, não é bem um rótulo, é uma definição para bandas de rock and roll surgidas entre décadas de 60 e 70 que são consideradas inovadoras, que meio que são expressões para bandas novas de hoje, entendeu? Então, se tu ouve um Oasis, Ele tem inspiração em Beatles, que teve inspiração no Elvis do ano 50. Entendeu? Aí por aí vai.
Mas você falou bandas novas de hoje. O Oasis não é de hoje. O Oasis deve ter sido criado, sei lá, em 81.
É contemporânea, né? Tipo,
vamos falar de coisas mais modernas. Por exemplo, Cine, Restart. esses tipos de bandas, elas bebem da fonte dos clássicos?
Ah, claro que não, né, cara? Tipo, eles têm um estilo próprio. Eu não vou agredir essas
bandas. Não estamos aqui para agredir, jamais. Estamos querendo apenas saber onde elas se encaixam nisso, entendeu?
Então, eu particularmente não acho, entendeu? Essas bandas meio que pegam um pouco do hardcore, que é meio surgido, alguns, né, nos anos 80, que foi tipo o auge, assim. E algumas elas também pegam eletrônica, que não tem nada a ver com classic rock.
Entendi. Então, por elas não beberem dessa fonte, elas não podem ser consideradas derivadas desse tipo de banda, certo?
Não, não na minha concepção. Pra mim não tem nada a ver.
E na concepção de todos nós aqui, né, cara?
Eu acho que, na verdade, o pessoal da banda de colorida se baseia muito em Barney, em Backyard. tem muita musiquinha colorida, assim, do pessoal que fala de amor e tudo mais.
É verdade, essas músicas bonitas de felicidade.
Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always be true.
É verdade, é verdade. Então, a definição de um clássico seria mais ou menos a data de surgimento de uma banda, né?
Como ela é considerada inovadora, entendeu?
Ah, e como ela é considerada inovadora para aquela época que ela foi construída.
É, exato. A maioria das bandas clássicas, elas surgiram, tipo, que a gente considera clássica, né? Elas surgiram tipo na década de 60 para de 70. Mas é claro, então, que tem aquelas 80 também.
Então, o que eu ia falar agora. Então não há possibilidade de algumas bandas clássicas serem um pouco fora desse período, assim. Eu tô querendo frisar exatamente onde se começa uma banda clássica. Porque tem muita banda que é reconhecida mundialmente, que é cantada por todo mundo em todos os lugares, e tecnicamente ela seria uma banda clássica. Mas aí,
exemplo do U2, cara. O U2 começa em 80.
Exemplo do U2 é uma banda bem recente, digamos assim, uhum, né? Que possivelmente ela bebe bastante dessa fonte das bandas clássicas, de algumas bandas clássicas, e cria isso, cria uma nova roupagem pra ela daquela época e vai se recriando até hoje. Uhum. Inclusive, até o U2 sobreviveu muito mais do que muitas bandas daquelas, assim. Também os caras usavam muitas drogas, né? Então não tinha como sobreviver.
Os músicos iam morrer.
O U2 sobreviveu porque o Bono é um santo, aí ele tá aí, né? Vive e vai viver pra sempre.
Eu considero.
Canonizado.
Eu considero o U2 uma banda clássica, cara. Acho que essas bandas dos anos 80 também podem ser consideradas clássicas. Não é considerado clássica as bandas agora, cara, de 2000 pra cá, até mesmo dos anos 90, que eu não vejo nenhuma. Mas acho que dos anos 80 tem muitas bandas que são consideradas clássicas, sim, cara.
Então as bandas clássicas, elas são definidas estritamente pelo tempo.
Não, cara, tem mais uma definição que é interessante até frisar. Uma banda clássica também pode ser classificada clássica quando você, por exemplo, você fala de um estilo, aquela banda é citada. Ela se torna clássica.
É verdade isso.
Você pergunta, sei lá, uma banda punk. Quando você fala aquela banda de referência para o estilo punk em geral, desde quando começou até hoje em dia, ela é um clássico, ela pode ser até mais atual. Mas se ela for referência para o estilo, ela se torna um clássico também.
Vamos fazer então uma combinação. As duas coisas, as duas características mais marcantes, mais importantes para uma banda se tornar um clássico, é o tempo, é a época em que ela foi criada, a inovação, né, também está inclusa aí no tempo, uhum, e a importância dela para aquele estilo musical.
E o tempo que ela perdura até hoje, né?
É, tem, ainda tem bandas, como você falou, que foi morrendo integrante, foi ficando para trás, mas que as pessoas ouvem hoje em dia. Então, de qualquer maneira, a banda vive no som que ela fez antigamente.
É verdade, concordo.
Então, muito bem, temos então a definição de bandas clássicas. Então seria importante também que a gente frisasse algumas bandas clássicas que valessem a pena a gente ouvir. E possivelmente as pessoas já conheçam, né, cara? É até meio bobo citar bandas clássicas. Mas é importante, né? Porque alguma pessoa pode não conhecer, alguma pessoa que, que nasceu agora há pouco tempo, que veio dessa década de 90 para cá, pode achar que só existem essas bandas, pode não conhecer as outras. Seria bom termos pessoas que conhecem e que possam citar importantes nomes dessa música clássica, desse rock clássico. Morgana, obviamente.
Pra citar alguns estilos e algumas bandas clássicas desses estilos? Ah, tem vários, tipo, no meio do psychedelic rock, né, que é mais pra anos 60 também, tem The Doors, com certeza, tipo, quando você vai falar em blues rock e psychedelic rock, você vai falar de The Doors, pelo menos eu falo. O que mais... Beatles, Rolling Stones, que pega mais um pouquinho do hard glam, Creedence, Clearwater, né? Que é...
Eu vou falar, é uma das únicas bandas de rock clássico que eu gosto, cara, é Creedence. Eu não sei, eu acho o som deles tão sereno, tão pacífico, sabe? Isso me agrada, assim.
É, Pink Floyd também não é pacífico, não?
Não, Pink, cara, Floyd... Pink Floyd é alucinógeno, é diferente. É sério, você pode ver. O Creedence tem o psicodélico, o LSD rock. Não, o Creedence ele tem um tipo de som, sabe, mais sereno. Assim, eu não sei, eu acho que me passa muito mais.
É mais estradinha, né?
Isso, aquela coisa mais, sabe, beira de estrada. E vocês, Rafael Zé e Sérgio Luiz, vocês têm alguma banda que possam citar que vocês acham que vale a pena, já que vocês também são os conhecedores do clássico? Rafael Zero, primeiro.
Também nessa mesma época de 60, tem o Rolling Stones, que até hoje em dia ainda fazem show, estão aí, por mais mumificados que eles estejam, ainda fazem sucesso, que é importante citar. Aí, como eu falei, Pink Floyd e Purple, que são duas bandas que eu gosto bastante, bem antigas. Tem o Black Sabbath, Led Zeppelin, bandas interessantes de citar. Dentre outros, que é uma gama muito grande, não vou lembrar de todas agora, mas essas bandas, o Queen, por exemplo.
Queen, com
certeza. E a Morgana gosta bastante também. Da banda que é interessante citar.
Eu gosto muito também de uma que é de Southern Rock, né? Que são bandas criadas no sul dos Estados Unidos. Que, aliás, Creedence faz parte desse estilo.
Ah, viu? É por isso, ela é bem. Ela tem um clima bem sulista mesmo.
É, exatamente. Que é o Lynn Skynyrd. Tipo, foi
uma... Isso, é muito bom, muito bom.
É muito boa essa banda, cara. Tipo, é classicona. Tipo, você ouve uma
então, música. Esse tipo de música é interessante, sabe? Porque não é uma coisa que te agride. Eu acho que algumas dessas bandas que vocês citaram, eu não vou falar quais, assim, porque vão me agredir depois, entendeu? Então deixa claro. Mas tem uma dessas bandas que vocês citaram aí, me irrita profundamente quando eu ouço, cara. Porque é uma, sabe, é uma banda assim que a letra. É porque, sabe, me incomoda assim profundamente por isso. Porque eu acho assim, o conjunto da obra, a banda em si, com música, as letras, aquilo, sabe, me dá. Agride meu cérebro. Essas bandas mais solistas, como a Morgana mesmo está explicando, já são mais interessantes, já são mais calmas, mais tranquilas. Eu acho que é mais interessante por isso.
As bandas de hoje, de Southern Rock, elas se baseiam muito nas antigas, entendeu? Então é quase a mesma coisa. Você vai ouvir uma banda que foi criada em 1990, de Southern, tipo, é muito parecido com as bandas de anos 70, entendeu?
Eles seguem o estilo à risca, né?
É, eles são mais tradicionais.
É um caipira rock, muito bom, Sérgio. Um Chico Bento Rock é o nome.
Exatamente.
Desse estilo.
Quando o segundo sol chegar, para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com a sombra exemplar o que os astrônomos diriam se...
Mas Sérgio Luiz, você aí que é o garotão do rock nacional, diga para nós, você acredita que, excluindo-se essa informação que a Morgana nos passou do clássico ser de uma determinada época, vamos dizer apenas pela importância da banda no cenário, claro, quais bandas que você cita como importantes pro cenário do rock nacional?
Do rock nacional, cara?
tem os Mutantes, cara, que eu acho que é uma das bandas mais importantes aí do cenário do rock nacional. Iniciou com eles, né? Raul Seixas, a gente não pode deixar de falar do Raul, cara, que é um monstro aí do nosso rock, né? Seria o rei do rock nacional. Como o Rita Lee.
Verdade.
A Titãs, Paralamas. A galera dos anos 80 em si, do movimento anos 80 do rock nacional, né? Eu acho que a grande maioria ali, cara, se tornou ícones da nossa música, né, cara? Eu acho que se tornam clássicos da música nacional.
Mas você não acha que tem algumas bandas que são antigas assim e ainda estarem fazendo sucesso hoje? Elas agora, por exemplo, o U2, ela é clássica e ainda mantém esse posto. É, mas você não acha que tem algumas bandas? Você sabe exatamente de qual banda eu tô falando. Você não acha que chega uma hora que fala assim, é, cara, já deu, para de fazer música, sabe? Vai continuar fazendo filme, sei lá, vai fazer o Tribalistas, qualquer coisa desse tipo, assim. Você não acha que chega uma hora que você fala assim, essa daí já deu, cara?
Não, eu concordo com você, cara. Eu acho exatamente o que você pensa. Titãs já deu. Estamos falando de Titãs pra quem não saiba. Pra quem não sabe.
Pra quem não entendeu, né?
Pra quem não entendeu. O que mostra também, cara, o negócio do clássico que eu digo, é porque a nossa música também, ela é muito... muda muito, né, cara? Aqui no Brasil, cara, os gostos e etc. O Titãs veio de uma época, cara, em que eles tocavam... O Titãs começou, quando era lá, Titãs do Iê, que eles tocavam, pô, bem... psicodélico também, digamos
eles
assim.
Eles eram mais punk, eles eram puxados pro punk também, né?
É, essa parte punk do Titãs foi a segunda fase, foi depois lá que os caras foram presos. Então, eles foram presos, aí eles voltaram mais punk.
Pra tu ver como é que, tipo, muda muito, eles passam do punk pra depois pro pop rock.
É, exatamente, aí virou pop rock a partir do Oblastic Bloom, né? Acho que foi o Oblastic Bloom que veio mais popzinho e etc. Mas o Cabeça Dinossauro lá, que foi quando Tony Bellotto e Paulo Miklos, se não me engano, foram presos. Um por porte de drogas e o outro por ser traficante de drogas, que tava dando droga pro outro e tal. Mó loucura.
Titãs
ficou bem punk. E foi a parte boa do Titãs, cara. Foi o momento do auge. Outra parte que o Titãs tornou auge também, cara, foi quando surgiu o acústico, cara. O primeiro acústico. Eu não sei se a galera sabe, essa coisa de trazer convidados pra esse acústico MTV começou com o Titãs. Antes não tinha isso. O Titãs começou, que trouxe lá a Rita Lee, Marina Lima, não lembro mais, o próprio aí do Tribalistas, o Arnaldo Antunes, né? Não lembro mais a galera que foi. Eu acho que tem bandas ainda que continuaram fazendo o mesmo som que fazia antes, cara. Que agora estão meio mortas, mas o Paralamas é uma que continua, eu acho que no mesmo segmento, continua sendo uma banda ótima. Tá bastante tempo sem fazer esse disco aí, mas continua no segmento bom. Mas é a mesma coisa do rock internacional, cara. Eu acho que é isso. Muda bastante aqui, muda muito mais do que o rock internacional em si, as bandas nacionais.
Eu acho que o rock nacional também, cara, ele tem uma coisa que não é uma característica do Brasil, né? Ele não tem um estilo musical próprio. Ele pega muito o estilo musical de quem tá fazendo sucesso, entendeu? Então você vê aí cantores pop, digamos assim, do cenário nacional, eles começam a fazer música do que tá fazendo sucesso lá fora, entendeu? Eles vão pegando os ritmos que estão fazendo sucesso lá fora e vão implementando nas bandas, nas músicas que eles vão lançar aqui, entendeu? Então eles não têm essa coisa do cenário nacional em si, entendeu? Não é, por exemplo, como o rock dos anos 80, que tinha, eles tinham uma característica bem forte deles, que pegava lá de fora, óbvio, mas era bem pouco, eles criavam muitas coisas também, entendeu?
Eles tinham um público, né, cara, que não tem hoje. Só pra poder terminar, cara, o Titãs tem uma música que ela até é faixa título de um CD, que ela explica muito bem isso, que é a melhor banda de todos os tempos da última semana. Acho que explica tudo isso aí que você falou, cara. É uma excelente música, eu indico pra todo mundo aí. Aproveitar.
Mas é isso, não importa, já descobrimos agora como se define um clássico e citamos alguns clássicos que valem a pena. Eu só cito um clássico para que vocês ouçam do punk e do hardcore. Ramones. Pronto, acabou. Agora vamos para os nossos anunciantes e depois nós voltamos para fazer umas pequenas listas que nossos pequenos convidados, nossos pequenos participantes ajudaram.
Thank you.
iPhone, humilhando a HTC desde sempre.
Processo de mumificação do Mun-Ra. Faça com Mick Jagger. Viva 200 anos.
Fred Mercury não é de prata, é de ouro.
Se derreter, dá um anel, né?
Quer se livrar do seu dinheiro? Visite o Rio de Janeiro. Explodindo algo no Rio, pode você falar? Ganha o Vale Macaco.
Voltamos então com o nosso segundo bloco, onde listaremos as músicas mais clássicas do rock e falaremos também das lendas do rock clássico, que esses caras são os que mais criaram lendas no mundo, né? Todo mundo tem uma lenda sobre alguma pessoa.
Realmente, se você nasceu tanto tempo atrás, que alguma ideia você tem que ter, né?
É verdade, alguma noção. As músicas mais clássicas do rock.
Cara, eu separei aqui, cara, um top 10. Se não gostarem, vocês xinguem a VH1, porque esse rank é delas, não é meu, então o problema é deles.
A VH1 é mestre, né, em fazer essas listas
esses clássicas. Esses rankings, né, cara? Então vamos lá, cara. Vamos lá. Em décimo lugar, cara, tá Jumping, do Van Halen.
Achei que era de Simple Plan.
É Jumping, boa. Não, é Jumping só. Desculpa, eu falei errado. Está Jump do Van Halen. Em nono lugar, o Bon Jovi com Living on a Prayer. Em oitavo lugar, Black Sabbath com Paranoid. Em sétimo, Metallica, Enter Sandman. Em sexto lugar, Pink Floyd com Another Brick in the Wall. Cara, essa música é muito boa, né, cara?
É muito legal.
É muito legal mesmo. Yeah. Em quinto lugar, pra alegria da Morgana, ou não, né, por não estar em primeiro, tem o Queen com Bohemian Rhapsody. Em quarto lugar, tem os caras do Nirvana, Smell Like Teen Spirit, que o Banquets odeia, deu pra perceber aí pela onomatopeia. Em terceiro, cara, levando a medalha de bronze aí, cara, tem os caras do Guns N' Roses com Sweet Child O' Mine. Em segundo lugar, cara, levando a medalha de prata, Led Zeppelin com Whole Lotta Love.
Calma aí, corta aí.
Detalhe, Detalhe que essa lista saiu há 20 anos. O Sérgio tá falando como se fosse a comemoração do século, né? medalha de prata.
Vamos lá. E a medalha de ouro são pra eles, cara. Os caras, maluco. Aqueles lá, o...
A gente pode tentar acertar?
Pô, cara, você vai acertar, cara. Eu vou pedir para a Morgana tentar acertar, cara. Quem é o primeiro
colocado? Aceitar, porque tá de... Eu
vou dizer de si.
Qual música?
Highway to Hell.
Exatamente. Todo mundo concorda, acertei, né, cara? Que essa é a número um dos clássicos do rock, cara.
Aí o povo de casa, não, mentira.
Salva de palmas.
Ela tava lenta ali no Skype.
O número um é o AC/DC com Highway to Hell.
Então, Sérgio Luiz, vamos então para a lista de 5 lendas do rock.
Antes de ir pra lista, cara, eu quero citar algumas bandas aqui que a galera no Twitter pediu, cara. Se eu não citar, eles vão me crucificar depois. Então vamos citar apenas falando. E queria também fazer uma pergunta, cara, pra nossa convidada. Eu posso fazer, Vanguete? Sem problema?
Óbvio, claro, você.
Pergunta pra Vanguete, né?
Não, mas eu sou o host dessa porra e eu que decido.
Então vamos lá, cara. Algumas bandas que pediram pra eu poder citar antes, Morgana. Se prepare aí enquanto isso. Que é o Rush, o Led Zeppelin, Creedence, Guns N' Roses, Red Hot Chili Peppers, Barão Vermelho e Titãs, que nós já falamos, o Deep Purple, que, pô, Deep Purple é bom pra caramba, né? Não pode deixar de ficar de fora mesmo, né? Queen, Lynyrd Skynyrd, ou Lynyrd Skynyrd, não sei qual é a pronúncia certa, mas mesmo
eu
assim
falo
a
banda... Eu falo Lynyrd Skynyrd.
É,
também
minha...
não sei qual é, eu falo Lynyrd Skynyrd.
O importante é que a banda é boa e está citada aqui pra galera que pediu, cara.
É mais uma citação que você esqueceu, que é dos Beatles, cara. E se eu não citar essa banda, a Jéssica me mata, lembra da Jéssica? Então ela me mata porque ela falou comigo, falou 10 Beatles. Falou, não, fala de Beatles, fala de Beatles. Tô falando aqui então.
Tá, mas ela falou com você, não falou com o Rockcast. Então será ignorada.
De Beatles, cara. Eu também queria citar algumas bandas, eu posso? Não, eu queria citar algumas bandas clássicas, assim, que, ah, tá, que eu acho que todo mundo deveria conhecer. Ramones.
Tá bom. Tá bom. Eu achei que era pedido de alguém.
Seguir com o programa.
Rafael Zero, a próxima vez que houver pedidos no seu Twitter, fala para direcionar para o Twitter do Rockcast, pois não leremos na próxima
vez. É verdade, Rafael. Leremos, é verdade. Seus ignorado. Amigos são pessoas muito cômodas, tá bom? Mande um aviso para eles.
Vou mandar um alerta no Twitter
para
deixar.
Isso, você chama a atenção deles no Twitter. Então vamos lá, Sérgio, faça a pergunta aí, então. Antes disso. É óbvio, nós temos que dizer também como fazemos para mandar uma pergunta para nós através do Twitter. Rafael Zero.
É muito simples, é só você digitar lá, @rockcast. Pronto, muito você bom. Pode enviar para a gente perguntas, sugestões, participar das perguntas que nós fazemos para dizer aqui ao vivo no Rockcast. Ao vivo
e gravando. Participar dos joguetes que nós fazemos. Mas, então, Sérgio Luiz, se você quiser mandar um e-mail pra gente, como você faz?
É a coisa mais fácil do planeta, cara. É você mandar um e-mail para contato@rockcast.com.br.
Muito bom, e para aqueles que quiserem acharem que não sabem o endereço do site é www.rockcast.com.br. É só você entrar lá e você vai ver tudo que a gente posta. A gente não posta nada, a gente só posta os... episódio. Mas é importante pra você ir lá baixar. Se você não tiver iTunes, como o Sérgio gosta muito de frisar, se você não tiver a assinatura do iTunes, você entra no site e baixa de lá direto. Sim, Sérgio Luiz, faça agora a pergunta que veio direto do Twitter.
Cara, quem perguntou foi a Cris Neves. Na verdade, ela fez umas três perguntas que eu irei embutir em uma só.
Bacana.
São quatro, na verdade. Eu não sei contar direito, não. Me perdoem. As letras de rock devem falar do quê? Mundo, violência, sexo, besterol, comportamento, amor? Mamonas Assassina é clássico? Rita Lee é? O que define um clássico?
Não, calma aí, são
você
três...
Responda, você não responda tudo de uma vez só.
Você não embutiu nada, você fez as três perguntas Rafael, em seguida. Obrigada.
É porque você antes eu tinha dito que ia fazer uma pergunta seguida. Pra ela, então eu aproveitei pra fazer logo de uma vez e fingi que eu tava embutindo, não liga não.
Ah, sim. Vamos lá então, primeira pergunta.
O que, que elas então, tá devem bom, falar?
Então, na minha opinião, eu acho que uma banda, tipo, não só clássica, ela deve falar de ela ter que aglomerar, entendeu? Isso tudo que você falou. Não só isso tudo, como outras coisas também, entendeu? Tem banda, tipo, de classic rock que fala do dia a dia dos caras, entendeu? O Guns N' Roses era muito pessoal. Eles escreviam músicas, tipo, mais deles, entendeu? Eles não falavam quase de política, entendeu? Nem nada dessas coisas. Eles falavam, tipo, a bebedeira, mulheres, drogas, entendeu? Então eu acho que, tipo, eu acho legal, tipo, uma banda englobar tudo e falar de tudo de uma vez, entendeu? Na minha concepção, eu acho interessante isso. Porque se falar de uma coisa só, fica enjoativo. Por isso que eu, tipo, tem banda de punk, entendeu? Que eu gosto, e tem outras que eu acho horrível, porque só fala de política, entendeu?
Não é assim. Cuidado com o que a senhorita vai falar. Prossiga, Sérgio.
Fala mal. É a segunda pergunta. Eles estavam colocando soco inglês na mão aí.
Você pode falar mal da mãe dele, mas não pode falar mal de punk.
A gente vai chegar com esse papo.
Não, eu gosto de punk. Mas tem umas que me enjoam porque só falam de política, entendeu? Horrível isso.
Exatamente. Mamonas Assassina é clássico? Rita Lee também é?
Pra mim, eu acho Mamonas Assassina um clássico sim, entendeu? Porque, tipo, eles estouraram, cara, eles... Tipo, ninguém consegue fazer isso direito. Eles lançaram um álbum só, entendeu? Com um estilo que não era bem alto aqui no Brasil, que era aquele bagulho de rock cômico. Que eles misturavam forró, sertanejo, heavy metal, com rock progressivo e, sei lá, punk rock. Eles, tipo, faziam... Colocavam tudo numa panela e misturavam tudo. Faziam um omelete. E, pô, eles lançaram um álbum só e... Nego canta até hoje. Ah, coloca Mamonas Assassinas. Tu vê, tu vai num bar, coloca lá no Jukebox, Mamonas Assassinas. Ver quem é que vai curtir e quem não vai, entendeu? A maioria vai gostar. Tipo, criança gosta, adolescente, gente velha. E a cantada até hoje, entendeu? Foi inovador pra caramba.
O Mamonas Assassina, cara, eu lembro que quando eles saíram, eu era criança, né, cara? Então eu
saíram
escutava...
Ou morreram? Ah, tá, saíram.
É que a mãe dele falou pra ele que eles só saíram. Só... Ele tá descobrindo que eles morreram agora através de você.
Contei, né? Desculpa.
Eu era criança na época. Então eu gostava mais por causa das letras e da diversão que era no palco, né? Depois, quando eu fiquei maior e comecei a entender um pouquinho de música, não que eu entenda alguma coisa, Mas eu comecei a ver, cara, que eles têm um som também bom, né, cara? As guitarras são bem rasgadas, a bateria é muito bom.
Eles eram, cara. E eles eram ótimos músicos, assim, fora a parte da letra, eles eram ótimos músicos. Eles eram um pouco, assim, na minha concepção, eles eram muito parecidos com o Raimundos, embora o som em si não seja tanto, mas eles tinham aquela letra, sabe, bem estilo do Raimundos, assim, que era uma parada que às vezes é uma parada muito cotidiana, entendeu? Tipo assim, o cara foi convidado pra uma suruba e não foi, a mulher dele foi no lugar dele, entendeu? É. Tecnicamente é uma parada normal, entendeu? E é uma parada normal, mas que você nunca tinha ouvido ninguém fazer música daquilo. Tá entendendo? Uhum. Você nunca tinha visto ninguém fazer, ninguém conseguir fazer música daquilo, entendeu? E os caras faziam de uma forma muito maneira, e olhando agora realmente, eles tinham uma parte musical, uma bagagem musical muito vasta, cara, eles tinham referências assim, tem solos deles, sabe, tem pequenos trechos de músicas que são muito semelhantes a músicas de rock clássico e que você vê assim e você fica admirado, porque não era visto como rock. Entendeu? As pessoas no Brasil não viam aquilo como rock, viam aquilo como música legal pra divertir.
E a outra pergunta, eu acho que você já respondeu lá na frente, quem não lembra, escuta de novo e presta atenção, que é o que define um clássico, acho que ela já falou. E agora sim, Baguette, vou pular lá pra lendas do rock, pode ser?
Pode ser, fica à vontade.
Cara, eu fiz um top 5 aqui de lendas, cara, que a galera acredita que aconteceu ou não. Bem, em quinto lugar, já que estamos falando de Mamonas Assassinas, eu vou falar que o guitarrista de Mamonas, Júlio Hasek, ou Hasek, ou qualquer outra coisa desse gênero, ele teria previsto a morte deles, que o avião tinha caído, cara. Iria cair, vocês lembram disso?
Lembro. O Gugu passou isso tipo, infinitas vezes, né, no programa dele.
Naquele programa da Globo também, por toda a minha vida.
É verdade.
Esse aquele programa é bom, né, cara? Eu não vi, não. Mas no Gugu, na época, eu vi, tipo, incessantemente. Isso, todo dia passava essa porra.
Em quarto lugar, cara, ficou o Keith Richards. Aquele mesmo que participou dos Piratas do Caribe, que é dos Rolling Stones. Dizem algumas lendas, cara, que ele, como se drogava demais, quando eles saíram pra uma turnê, ele mudou o sangue dele. Ele foi lá e fez um jeito de filtrar o sangue. Ele tirou todo o sangue do corpo e botou um novo. Uma grande lenda urbana aí, cara.
Mas não, cara, mas é basicamente o que uma hemodiálise faz, né?
Exatamente, uma hemodiálise.
Velho, não viu nada.
É, então, depois...
Mas ele fez uma hemodiálise, então.
Exatamente. Mas dizem que ele fez aquilo somente pra limpar o sangue dele das drogas. Algumas bocas dizem que ele faz isso até hoje, que ele faz tipo por esporte. Ele tá muito drogado, ele quer deixar o sangue dele purinho, limpinho, ele vai lá e muda de sangue. Estranho, né?
Cara, eu não sei nem se isso é possível, cara, mas é estranho isso.
Eu também não sei não, cara. Cara, uma outra lenda que está em terceiro lugar, cara, que move o mundo do rock, cara, que eu acho que é uma das lendas mais faladas aí, é que o Paul McCartney, dos Beatles, morrido em uma noite chuvosa em 1966. Dizem que ele tava dirigindo um Aston Martin dele. Olha que chique, né? Ele, uma parada dessa. Pô, nem Fusca. E ele sofreu um acidente automobilístico. E como o Beatles estava fazendo muito sucesso naquela época, eles decidiram, o John Lennon, o George, o Ringo, eles decidiram abafar aquilo e contrataram um sósia pra passar e ficar no lugar do Paul McCartney.
Oi? Em que eles se baseiam pra falar isso? Qual o argumento?
É porque tem os argumentos, o Chris Santos até já falou algumas vezes, parece que até em alguns álbuns eles deixaram algumas pistas que indicavam isso, entendeu?
Tipo, ele tava diferente nas fotos, etc?
Não.
Um cigarro com a outra mão.
Isso, ele era canhoto. Num outro caso também, naquele álbum famoso da Abbey Road ali, um deles está descalço.
Ele é o Paul McCartney.
Na época, não sei, na época ou na Inglaterra, os mortos eram enterrados descalços. Se você ver, tem uma como é, tipo assim, um é o padre, o outro é fulano. A placa do carro.
O carro seria a data da morte dele.
Isso.
Seria a data da morte dele.
É a data que. É claro, isso são boatos, são lendas que se desenvolveram através dessas pistas, entendeu?
Tá, mas aí se os caras dos Beatles fizeram isso, sei lá, o Quem Mais Pega encobrir a morte dele, por que eles deixaram pistas?
É porque aí, olha só, vou explicar de uma maneira bem, bem cética. Eles cavucaram tanto que acabaram achando uma ligação qualquer, uma coisa da outra, e jogaram como se fosse uma verdade.
Exatamente. Se eles tivessem botado uma maçã, eles iam fazer uma ligação.
É, não, pegar uma maçã ali, ia falar do pecado do paraíso, do Jardim do Éden, e ia descobrir alguma coisa. Uhum.
Na verdade, não é isso que dizem, eles não, cara.
Eles um pouco a barra.
Dizem que era tipo uma homenagem que eles faziam ao Paul, a eterna memória dele, então eles faziam sempre essa homenagem nas capas dos discos. E que o cara nunca seria o Paul, então... Por isso que eles faziam essas coisas assim. Dizem também que a capa do Sgt. Pepper's é um grande velório pro Paul e etc. Isso.
Quando o Cristiano estiver aqui, a gente vai chamar ele pra dar uma explicada melhor nesses boatos aí, que ele tá a explicar. É,
exatamente. Então a gente fala depois. Esse foi o nosso terceiro lugar. O segundo lugar é uma lenda urbana também famosa, que dizem que Elvis Presley não morreu. Muita gente diz que viu o Rei do Rock depois da sua morte, cara. Então... Alguns acham que ele não morreu.
Ah, mas isso daí é insanidade, né, cara? Isso é babaquice. É igual falar que o Michael Jackson ainda tá vivo ali. Pelo amor de Deus.
Essa lenda do Elvis só perde para o nosso primeiro lugar, cara. Que essa é a maior de todas, cara. Mas línguas dizem, e parece que isso ronda muito no mundo do rock, que o Sergei teria tido relações sexuais com o Rafael Zero. Cara,
isso é verdade, cara. Essa tem provas e tudo.
Algumas pessoas viram isso, cara, em Saquarema. O Rafael Zero na casa do Sergei. Muitas pessoas entram lá. Mas parece que o Rafael Zero estava fazendo coisas estranhas de madrugada. Já que ele está aqui, Rafael Zero, nos diga sobre isso, por favor, cara.
Eu falei que vou contactar meu advogado, vou processar você, Sérgio Luiz. Mas enquanto isso acontece, eu vou explicar aqui pra vocês. Eu falei pra eles que eu tava em Saquarema, enquanto eu cheguei sentado na rua, assim, sei lá, devia estar bêbado ou drogado. Aí eu falei, pô, tá sentado aí, tá de bobeira? Ele, pô, me ajuda a levar pra casa aí. Aí eu fui, a casa dele é caminho da minha, fui, ajudei ele. Até lá, e daí eles inventam toda essa história e tudo mais.
Não. Você falou que toda vez que vai pra Saquarema, você passa na casa do Sergei.
E dão beijinhos como se fossem namorados.
É caminho pra minha casa, não quer dizer que eu vou pra casa dele, não.
Dá um beijinho como se fosse namorado. Essa é a maior lenda, sem dúvida alguma.
Nada disso, não.
Vamos.
A lenda real é que o Sergei e James Joplin tiveram um caso. Não quer dizer nada, não tem nada a ver comigo, não. Não deturpa as coisas.
Não, senhor. Não tem esse
papo, não. Joplin é o cacete.
Se alguém alguma vez vem em Saquarema, o Rafael Zero, vamos deixar uma foto do Rafael Zero aí no site. Já tem uma foto dele lá, mas vamos deixar outras em mãos. Com o Sergei, por favor, mande para nós para podermos desvendar se isso é uma lenda verdadeira ou não.
Então é isso, né? Então, vamos agora encerrando este bloco e vamos fazer a Roda Punk para que conheçamos melhor ela, né? Como é ela, seus gostos e suas opiniões. Na Roda Punk, ela, Morgana, vindo do rockzone.com.br, escritora da coluna On The Road, e está aqui para responder as nossas perguntas e sabermos mais suas opiniões.
Na sua opinião, entre esses dois guitarristas épicos, qual deles você acha que tem mais habilidade com a guitarra? Chimbinha ou Duval Lelis do Asa de Águia?
Chimbinha, cara.
Entre Cine, Restart e NX Zero, qual está mais apto a substituir os Beatles?
Pô, é sério isso, cara? Sei lá, cara, é Restart, não? Ai, que horror! Você vai me bater!
Você acha que para a gravação do filme do Raul Seixas, o Fiuk seria o ator mais indicado?
Vocês querem me comprometer, não é possível, cara. Não, cara, não.
Quem seria mais indicado?
Pô, quem? Também não sei, mas o Fiuk não.
O Asa de Águia lá, o cara do Asa de Águia.
Melhor, melhor que o Fiuk, melhor.
Ele tem o um cabelinho parecido com o Nelson.
Verdade, melhor que o Fiuk.
É verdade. Verdade.
Você apoiaria o movimento da micareta do rock?
Micareta do rock? Não.
Você acha que o Asa de Águia nunca tocará um dia junto com os Titãs?
Ai, pelo amor de Deus, Rafael.
Qual vocal é mais marcante pra você, cara? Cláudia Leite ou o vocal do Restart?
Cláudia Leite.
Qual CD ficaria mais imponente em um aro de bicicleta? Aquele enfeite de aro de bicicleta. Algum CD do Queen ou o Black Album do Metallica?
Poxa, caramba, sacanagem isso, cara. Black Album, não vou...
Black Album.
Sim.
Vai blasfemar contra o Queen.
Por favor, Fred Mercury, sabe? Fred Mercury sem bigode, seria mais bonito?
Ai, não. Ele usa aquele bigode justamente pra esconder aqueles dentes horríveis. Ele usa qualquer jeito.
Ronaldinho de bigode, seria o Fred Mercury?
Não, nunca.
Porque ele é gordo ou porque ele não sabe cantar?
Porque ele comeu traveco e é, pode crer.
Ué, o Fred Mercury não?
Não,
então é isso, ficamos por aqui com mais uma Roda Punk, depois dessa surra, né, Lorgana, com as nossas questões cruciais para a humanidade. Ficamos por aqui, gostaríamos de agradecer ao pessoal do Hot Zone por ter liberado a Morgana ter vindo aqui. Agradecer, obviamente, a ela por ter vindo se dar o trabalho de nos ajudar, de colaborar com suas informações e seus conhecimentos. E vamos dizer que a porta está sempre aberta, sempre que quiser voltar, que tiver qualquer coisa aí pra gente, é só vir aí, só dar um alô.
Valeu, gente. Obrigada. Foi um prazer aí estar com vocês nesse podcast. E valeu. Valeu a pena.
É isso aí. Rafael Zero, algum recado especial? Algum abraço para algum familiar? Alguma coisa?
Eu tenho um recado pro Sérgio Luiz. Meu advogado vai te mandar uma carta amanhã.
Você será contactado. Sérgio Luiz. E você? Você do outro lado, tranquilo? Sua vida como é que tá? Beleza? Só um tchau, alguma coisa?
Cara, eu quero só salientar uma coisa. Você sendo diplomático, cara, é até meio esquisito, né? Você falando assim, então... É. Mas é isso aí, galera. Boa noite.
Então é isso, então. Adeus para todos e até semana que vem.
Até semana que vem.
Tchau, tchau.
Tchau.
Caralho. É verdade, cara. Por mais que eu não goste de Titãs, eu gosto muito dessa música. Eu arrotei no meio da frase.
Eu gosto muito dessa música.
É, cara. Ela, Morgana.
Oi, boa noite.
Opa, beleza. Teve um grito aí atrás, né? Tipo...
Tô se organizando.
Teve um olho aí, né? Beleza.
E salientar aqui, galera. Quem vê o Rafael Zero com o Serguei, por favor, nos mande foto comprovando de que ele e o Serguei têm um caso amoroso. Nós vamos comprovar isso
só,
aqui.
Salientando uma outra coisa, gente. Quem vir o Rafael Zero também pode mandar foto, tá bom? Manda um dicionário junto pro Sérgio, que vai ser bacana. Falou? Muito obrigado. You're back, but I can